verdade, esse século biotecnológico, século 20 e 21, ele trouxe um dilema bem grande para se administrar. Como ficaria a questão da dominação do homem pelo homem? Voltamos àquela velha concepção de que o homem é o lobo do homem, porque é este homem que desenvolve e é este homem que vai escravizar um outro homem, que vai valer-se da existência orgânica de um outro homem para desenvolver a sua cientologia, para desenvolver a sua pesquisa científica. Envolvida está, então, a questão da ética. A ética traz um valor para o ser humano, traz um valor para o homem. A bioética se ocupa disto, de mapear esse valor e de dizer, olha, a partir daqui, a partir desta linha, estamos atravessando a dignidade humana, estamos atravessando a dignidade animal. Atente para o detalhe que os animais têm a sua dignidade também, não como ser humano detentor de racionalidade, mas como ser vivo senciente, porque ele tem sentimentos, ele tem uma racionalidade própria, ele tem afecto, ele tem dor, ele tem medo, ele sente basicamente as mesmas coisas, frio, calor, alegria, tristeza, dor, saudade, medo, ansiedade, tudo o que sente o ser humano. A biotecnologia encontra, então, escopo em três elementos distintos. Um escopo filosófico, quer dizer, uma base filosófica, uma base política e uma base jurídica para se colocar. Em que termos essas bases elas se desenvolvem? Essas bases se desenvolvem no que tange à filosofia, tendo em vista a necessidade do saber. A necessidade do saber faz com que diversos debates de cunho filosófico aconteçam e tenham lugar na realidade da biotecnologia. A questão política, ela fica distrita à noção de que conhecimento é poder. Mais poderosa é a nação quando mais conhecimento ela tem e quanto mais conhecimento ela manipula, distribui pelos outros países da comunidade internacional, naquela ideia, como a gente já viu na aula passada, no módulo anterior, de compartilhamento de infraestrutura de conhecimento em toda a comunidade internacional. Quanto maior conhecimento que se tiver, maior é o poder daquela nação. E o âmbito jurídico, que está absolutamente ligado ao uso das liberdades individuais. Quer dizer, eu sou obrigada a me submeter a qualquer tipo de tratamento, a qualquer tipo de experimento pelo bem da ciência, pelo desenvolvimento da ciência, seja no meu caso individual, seja num caso coletivo, seja num caso político do meu país. Assim, quanto mais aumenta-se o conhecimento, mais aumenta-se a insegurança. Esses dois elementos estão de mãos dadas nessa nova sociedade biotecnológica. Por isso a importância enorme em conteste da imposição de limites. Limites físicos, claros, específicos, amparados na lei, amparados no biodireito, amparados, por sua vez, nos debates bioéticos que trouxeram uma resolução. E a partir daí, a biotecnologia tem condição de se desenvolver de forma ilimitada, respeitando os agentes envolvidos na pesquisa científica. Isto porque a proteção da vida e da saúde estão previstas na Constituição Federal Brasileira, nos artigos 5º e 160. Da mesma forma que a experimentação científica, o desenvolvimento científico, também tem proteção legal na Constituição Federal, no mesmo artigo 5º, inciso 10º e também no artigo 218 da Constituição Federal. E assim, um desenvolvimento maior da biotecnologia com todas as suas técnicas trouxe um aumento da biomedicina, trouxe um desenvolvimento da biomedicina. Claro, drogas no sentido de remédios, técnicas cirúrgicas foram desenvolvidas, condicionamentos de asepsia, antibiótico-terapia, hormonioterapia. A medicina foi uma ciência que se desenvolveu loucamente no século XX, em todas as suas áreas e especialidades, começaram a ser desenvolvidos transplantes de todas as naturezas, tendo sido o primeiro deles desenvolvido pelo professor Christian Barnard em matéria de transplante cardíaco na África do Sul, ali no início do século XX. Questões de imunoterapia, cada vez mais desenvolvidas através de todos esses experimentos científicos, tendo em vista o apogeu da medicina. Quanto mais aqui se desenvolve, mais aqui aumenta, aumento do debate bioético. Maior escopo biotecnológico, mais desenvolvimento da biomedicina, mais debate bioético, porque vai se aumentando cada vez mais uma gama de conflitos que precisam ser regulados pelo biodireito. E assim, a utilização de animais e de seres humanos é vital para o desenvolvimento dessa pesquisa. E como é que se fazia antigamente? No que tange especificamente aos seres humanos, a medicina, ela evoluiu desde o tempo de Hipócrates como uma ciência onde não se privilegiava a autonomia do paciente, mas sim uma ditadura do médico. O médico era, na antiguidade, dono e senhor absoluto do conhecimento. E ele dizia, é isto que tem que ser feito, é assim que tem que ser. Este sofrimento você vai passar para ter cura ou para melhorar o seu estado de vida. Na época, ainda não havia essa concepção moderna de saúde, que é não só apenas ausência de doença, mas um equilíbrio psico-biofísico global do ser humano. Então, se havia toda uma imposição de tratamento, porque a relação médico-paciente, seja no passado, seja na atualidade, ela é uma relação que nasce desigual. Por que ela nasce desigual? Porque de um lado, a gente tem alguém, que é o paciente, que está precisando daquele tratamento, mas ele não detém o conhecimento de como aquilo vai ser feito, quais são os riscos, quais são as chances de sucesso. E de outro, temos o médico, que é o detentor do conhecimento, que conhece, em linhas gerais, a evolução da patologia, conhece o estado da ciência naquela técnica ou naquela patologia, porque existem doenças que ainda não se tem uma cura efetiva, por exemplo, mas todas as terapias que são utilizadas são para minimizar o sofrimento ou até retardar um pouco esse desabrochar contundente da patologia que levaria o paciente a óbito, certo? Então, esse médico, ele tem todo um poder de conhecimento, um poder de conduta, mas que hoje, na atualidade, ele já não utiliza mais de forma coercitiva, de forma impositiva. Por quê? Desde o advento do Código de Nuremberg de 47, feito, elaborado pós todos os horrores da Segunda Guerra Mundial, onde a experimentação científica desumana teve o seu apogeu, todo mundo já conhece os horrores da guerra, as experimentações que eram feitas com os prisioneiros dos campos de concentração, para se testar limites de dor, limites de tolerância, limite de tolerância ao frio, ao calor, à fome, ao medo, à ansiedade, à dor. Cirurgias eram feitas sem anestesia, cirurgias eram feitas em uma pessoa gêmea para ver o resultado em uma outra, eles inoculavam veneno, gases tóxicos, ficavam privados de alimentação e muitos outros horrores que foram absolutamente vedados e proibidos, graças a Deus, a partir do documento Código de Nuremberg de 47, onde um conceito novo teve raiz, teve base, o conceito da autonomia privada do paciente. A partir dali, se valorizou cada vez mais o ser humano na sua dignidade, no uso da sua liberdade, do seu corpo humano, do seu direito de negar-se a ser submetido a determinada terapia ou, a pior do que isso, a uma experimentação criminosa, jocosa em seu corpo humano, em vida ou mesmo em morte, em todas as etapas da sua vida, desde nascituro até doente terminal, tendo em vista principalmente a sua dignidade humana, que é aquele elemento anímico interno que o distingue dos outros seres em geral. Então, a partir do Código de Nuremberg, o conceito de autonomia tomou vulto nas transações médico-científicas para nunca mais abandonar. O Código de Nuremberg, entretanto, apresentou algumas janelas, alguns buracos que precisavam ser regulamentados. A partir dali, uma série de documentos que tiveram várias revalidações, conhecidos por declarações de Helsinki, isto porque foram várias no decorrer de muitos anos, exarados a partir de 1964, consignaram ainda mais a questão da dignidade, a questão da autonomia, fazendo com que se desenvolvesse um outro elemento, o do consentimento informado. Quer dizer, eu, paciente, vou exercer a minha autonomia como? Se eu sei aonde eu estou entrando. Então, eu preciso receber a plena informação daquilo que eu vou me submeter, seja tratamento, seja teste experimental, seja qualquer tipo de experimento. Então, a noção da autonomia, criada, não exatamente, mas reforçada e muito pelo Código de Nuremberg, se descortinou na figura do consentimento informado através das declarações de Helsinki. Foram reproduzidas na realidade nacional através da Resolução 196 de 1996 do Conselho Nacional de Saúde, que foi reformada, ampliada em 2012 pela Resolução 466, que revogou a resolução inicial, mas não lhe tirando direitos, ampliando ainda mais a questão do consentimento informado, da liberdade de declaração, da autonomia do paciente. Nesse contexto, é importante falar para os senhores um pouco sobre um documento chamado consentimento informado. O que é este documento? O que vem a ser o consentimento informado? O consentimento informado é um documento que o paciente assina quando dá entrada no hospital. Esse documento, ele é feito em âmbito hospitalar e, antes disso, ele também é feito em consultório particular do médico, são dois contextos diferentes, mas no que tange, vamos pensar primeiro em relação ao médico. O paciente tem alguma dor, alguma patologia, consulta o médico e expõe o seu mal. Doutor, eu sinto isso, isso, isso. O médico requer uma série de exames. Através do resultado deles todos, ele apresenta um diagnóstico para aquele paciente. O senhor possui X patologia. Esta patologia tem uma evolução assim. Esta patologia tem um risco assim. Dentro do quadro clínico do senhor, o prognóstico da sua cura é de tantos por cento. O risco que o senhor vai correr é de 10%, é nenhum, é 5%, é 100%, é 80%, é 90%. O paciente vai ficar bem alçado. E aí vai depender da questão para que o paciente exare a sua autonomia. Ele precisa ter um outro elemento chamado capacidade jurídica. E essa capacidade jurídica é medida basicamente pela idade do paciente e condição sanitária de saneamento mental. Quer dizer, eu posso exarar, eu não tenho patologias que me impeçam o pleno discernimento, o pleno conhecimento para que eu possa, então, decidir efetivamente em cima daquilo que me foi apresentado. Havendo esta diminuição da capacidade, é que nós entramos com os elementos do direito civil de suprimento dessa incapacidade através da representação judicial, da representação desse paciente. Através do seu representante legal ou através de si pessoalmente, exarar-se-á o consentimento informado, que vai conter todo o descritivo da patologia, diagnóstico, prognóstico, custo, preço, riscos que este paciente será submetido ou estará sendo submetido. Esse consentimento, ele, em patologias mais complexas, ele pode ser exarado momento a momento. Quer dizer, eu me submeto a esta primeira cirurgia, mas eu não quero me submeter àquela outra, porque neste momento o meu risco, por exemplo, era de 50%, agora aqui passa a ser de 70%. Eu não quero mais. Então, cada incisão, cada momento do tratamento requer um consentimento específico daquele paciente, cuja informação contida tem que ser aquela que comunica com o paciente. Não adianta eu usar termos difíceis, termos médicos, termos específicos com um adolescente, com uma pessoa de baixa escolaridade ou até para uma pessoa completamente leiga naquela área. Então, o vocabulário a ser utilizado tem que ser o mais transparente, o mais claro, o que melhor comunica para que a pessoa integre-se daquilo que vai ser submetida. E a partir daí, com a assinatura do paciente, ele concordou, ele exerceu sua liberdade individual, ele exerceu seu direito à autonomia e vai participar, então, seja do tratamento, seja dos testes clínicos aí para novos remédios, para novas vacinas. E ele vai, ou em causa própria, ou em causa altruística e científica, participar aí de todo um jogo científico, clínico, médico. Certo? A partir daí, vem alguns questionamentos. Então, a gente já viu que o consentimento informado, ele é dado em vários momentos diferentes do tratamento, ele pode ser revogado a qualquer momento, ao pleno alvitre do paciente, e ele tem uma importância porque ele vai minimizar a questão da responsabilidade civil e até eximir de responsabilidade civil o médico e a sua equipe de saúde se alguma coisa não der muito certo. O paciente assume, junto ao médico, nas proporções adequadas, os riscos pelo tratamento que ele está anuindo. Certo? É claro que a gente vai falar em riscos previsíveis, em riscos imprevisíveis. É claro que nas diversas especialidades médicas existem os tratamentos de resultado, existem os tratamentos de meio, cuja responsabilidade, então, ele é de meio ou não de resultado, porque o corpo humano, ele é uma máquina perfeita, mas que não é 100% conhecido de médico algum, de ninguém, porque sempre existe aquele que anímico que faz, às vezes, a regra do jogo mudar completamente. Quem nunca viu uma pessoa desenganada pelos médicos que sarou? Eu mesma tive um tio que levantou de uma maca de cirurgia e disse, eu não vou operar. Tinha medo, não quis operar. Viveu mais 20, 30 anos, morreu com 80 e poucos anos e não se submeteu àquela cirurgia. Então, os desígnios assim também de Deus, a gente também não sabe muito, mas existe todo um quesito quase exato que o médico pode dizer, olha, isto vai acontecer aquilo, isto vai acontecer aquilo. Um paciente que não tome uma transfusão de sangue num grau de choque volêmico vai fazer óbito, isto é claro. Um paciente com entupimento de veias que não seja submetido a um cateterismo vai infartar, isto é óbvio. Ou ele infarta hoje, ou ele infarta daqui um mês, ou daqui 6 meses, mas ele vai infartar. Porque as ciências médicas dizem, a partir de tanto de entupimento, é irreversível, não há remédio que resolva, dieta que resolva, repouso que resolva. O tratamento é cirúrgico. E se o paciente não quiser se submeter? Ele é obrigado? Não, ele não é. Então ele assume o risco de que ele não vai fazer. Muito bem. Existem alguns elementos também que podem trazer uma exceção a essa regra que a gente está contando do consentimento informado, que é o caso de emergência médica. Então, uma pessoa é encontrada na rua desacordada depois de um acidente. O médico vai dar o primeiro socorro, querendo o outro não. Quem vai exarar um consentimento? Ele vai deixar morrer? Omissão de socorro. Da entrada num pronto-socorro, uma pessoa acidentada vai procurar, cadê sua avó, seu tio? Não, vamos fazer logo o que tem que fazer para que a vida dele, neste primeiro momento, seja salva. Aí entra-se em contraposição, no momento da transfusão de sangue, das pessoas são testemunhas de Jeová, que por questão religiosa não recebem transfusão de jeito nenhum. O que faz o médico quando entra em emergência um ser testemunhas de Jeová, mas não tem a carteirinha, a gente não sabe, ele estava sozinho, foi achado na rua, e o primeiro caminho é uma transfusão. O médico tem que fazer. Para tentar salvar a vida, vida bem precípuo do ser humano, cláusula pétrea da Constituição Federal, direito principal que sem ele não se fala em nenhum outro direito. Como você vai falar em direito à moradia, direito à intimidade, direito à honra, se você não tem vida? Sem vida você não tem nada, não tem amor, não tem casamento, não tem filiação, não tem bens, não tem direito trabalhista, não tem relações internacionais, não tem nada. Sem a vida, nada feito. Então existem momentos em que esse consentimento informado, ele não precisa ser exarado de pronto, porque a emergência médica assim impõe. Ou então eu dei um consentimento para fazer uma cirurgia X, chegou lá, o médico abriu, viu em campo aberto, Y também estava comprometido. O que ele tem que fazer? Fechar, sair lá fora, procurar o pai, a mãe, a avó, o marido? Não. Ele faz o tem que ser feito e diz, foi feito isto também e o consentimento é assinado posteriormente. Portanto, o consentimento informado, ele funciona praticamente como um contrato de adesão. Ele é um contrato de adesão onde você anui em bloco Eu anulo tudo para a minha saúde dentro destes limites. E o que acontece um pouco diferente nessas folhas de consentimento que nós assinamos em hospital é que muitas vezes ele não tá, ele é geral, ele é para todo mundo, ele abrange mais os riscos típicos, os riscos mais gerais dentro de um ambiente hospitalar. Ele não é absolutamente minucioso. Este elemento o senhor vai tratar diretamente com o seu médico. No hospital, naquele momento em que o senhor entra no ambiente hospitalar, o senhor tem ali um outro contrato de consentimento em que o senhor analisa os riscos típicos ocorrentes em, na maioria ou na grande parte dos pacientes acometidos daquele tratamento.